Discussão e votação do regulamento da Comissão. O mesmo foi distribuído às senhoras e senhores deputados. Houve uma proposta de alteração apresentada pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista a 3 artigos. O deputado Carlos Pereira quer fazer uma referência. Está distribuído. Pergunto aos senhores e senhores deputados sobre a mesma. Peço desculpa, senhor deputado Rui.
Quando é que foi distribuída essa proposta de alteração?
Pedido por mail a todos os grupos parlamentares. Está na documentação anexa na convocatória, os documentos de suporte, mas foi distribuído. Mas, Sr. Deputado Rui Afonso, é muito rápido, posso dizer quais são as alterações, portanto, não é nada que suscite uma ponderação. Na linha G do número 2 do regulamento, onde se lê, a linha 2 do número, linha G, proceder no âmbito das áreas de atuação à audição do Ministro de Estado das Finanças pelo menos 4 vezes, propõe a alteração para membro do Governo responsável pela área das finanças. Ah, ok. Então dispenso-me então de ler as demais. Portanto, sobre as propostas de alteração, são 3. Se alguém... Sr. Deputado Alberto Fonseca, faça favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Como já tivemos a oportunidade de transmitir, nós retiramos a proposta que tínhamos feito e deixava aqui também o convite ao Partido Socialista a ver se também se deixava cair esta proposta. Não, não nos parece que faça muito sentido alterar aqui a expressão de Ministro de Estado das Finanças para membro do Governo responsável para a área das Finanças, porque estamos a falar de um regulamento que será para esta legislatura, portanto sabemos que é e como é que se chama. Portanto, acho que estamos aqui a retirar dignidade. Não, não creio. Acho que é mais fácil...
Portanto,
outras alterações teremos que fazer, se certo. Isso acontecer.
Portanto, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista retira essa proposta da linha G do número 2, mantém a proposta do regulamento tal como está. A redação do número 6 propõe a transcrição e precisos verbos do que se encontra no regimento. Eu acho bem, até porque aguardamos a pronúncia do PAR relativamente precisamente a esta matéria, que nunca deixará de ser a transposição do que está no regimento. Haverá uma clarificação do que quer dizer o regimento. E o 20º, eliminar o termo efetivo número 2, também com isso concordo, de facto, não consta do regimento e, portanto, não será o regulamento a restringir o que o regimento não permite. Portanto, assim sendo, Sr. Deputado Rui Afonso,
Sr. Presidente, então, de uma forma sucinta, só para explicar, portanto, ou seja, o que se vai manter na proposta do Partido Socialista é a alteração ao artigo 12 e a alteração ao artigo 20º, certo?
O 20º também...
A alteração ao artigo 2º deixa cair,
deixa de existir, exato. Okay. Portanto, o artigo 20º e o artigo 12, na prática, o fundamento é o mesmo, ou seja, é a transposição direta do regimento e, portanto, deixar o nosso regulamento por ser alterações ainda que... pequenas, mas não são irrelevantes, e portanto, assim sendo, votávamos as alterações primeiro, e depois o regulamento com as alterações incorporadas, portanto, relativamente a esta proposta da alteração do artigo 12 e do artigo 20, alguém vota contra? Não. Quem se abstém, não há. Portanto, estão aprovadas essas alterações por unanimidade, e agora votamos o regulamento, já com estas alterações incorporadas. Pergunto, quem vota contra? Não há. Quem se abstém, não há. Temos a partir de hoje o nosso regulamento aprovado. Passamos ao ponto número 3. Trata-se da discussão e votação na especialidade do projeto de lei 92, 16ª Legislatura, 1ª Sessão Legislativa do PS. Não há propostas de alteração, mas, Sr. Deputado Carlos Pereira, dou-lhe a palavra.
Não, eu só sugeri, não havendo propostas de alteração, se pudesse votar em bloco. Era só isso.
Sim, não havendo propostas de alteração, se ninguém sinalizar, podemos fazer a especialidade em conjunto. Certo, se houvesse sentidos de voto relativamente diferente. Não havendo proposta de alteração, nem ninguém sinalizando o interesse em votar de forma diferente os artigos. Não vejo óbvio a que sejam votados em conjunto. Assim sendo, coloco à votação quem vota contra, o grupo parlamentar do PSD, quem se abstém, não há abstenções, os demais votam a favor, está aprovada a especialidade deste projeto de lei 92, que é alargamento da dedução de despesas com habitação em sede do IRS. O ponto número 4, discussão e votação das propostas de diligência apresentadas no âmbito da apreciação na especialidade do projeto de lei 93, 16ª Legislatura, Primeira Sessão Legislativa, projeto do LIVRE, que altera a lei 62 de 2014, 26 de agosto, alargando o âmbito de concessão de crédito bonificado à habitação aos membros do agregado familiar que coabitam com a pessoa com deficiência. As propostas foram distribuídas, estão à discussão e subsequente votação. Sr. Deputado Carlos Pereira, professor.
Sr. Presidente, talvez antes da discussão, nós gostaríamos, por lapso, não incluímos no requerimento para ouvir por escrito também a Associação dos Deficientes das Forças Armadas. Não sei se é possível ainda fazer um requerimento oral nesse sentido.
Não havendo objeções, e não há, portanto, o Sr. Deputado pretendia incluir...
Associação dos Deficientes das Forças Armadas. Obrigado.
Relativamente às diligências que foram distribuídas, pergunto-se, relativamente a alguma, se pretende ser autonomizada ou se colocamos a totalidade à votação. Então, assim farei. Há de facto uma proposta de audição presencial. Perguntam-me se se mantém. Há constrangimentos de agenda, isso é manifesto. Aliás, basta os senhores deputados olharem para o calendário, farei uma referência a isso no ponto de outros assuntos, mas de qualquer maneira a Comissão vota e depois, consequentemente, procederá em função das deliberações. Bom, mas de qualquer maneira foi feito o esclarecimento, mas não há separação dessa relativamente às demais, e assim sendo, coloco todas as diligências solicitadas à votação em conjunto. Pergunto, relativamente a todas, se alguém vota contra? Não. Alguém se abstém? Não. Estão todas aprovadas por unanimidade, nomeadamente uma das quais será presencial, será oportunamente agendada. E, obviamente, incluiu-se também esta que tínhamos acabado de incluir, a requerimento oral do Grupo Parlamentar do PS. O ponto número 5, discussão e votação na especialidade do Projeto de Lei 132, 16ª Legislatura, Primeira Sessão Legislativa, aumenta o consumo de eletricidade sujeito à taxa reduzida do IVA, um projeto de lei do Grupo Parlamentar do PS, relativamente ao qual foram apresentadas propostas de alteração. Temos o guião, procedemos à votação. Sr. Deputado Rui Afonso, para apresentar as propostas de alteração, presumo, faço favor.
Sr. Presidente, pronto, nós propomos aqui uma alteração à linha B do artigo 2º, em que, em vez de diferenciarmos entre famílias não numerosas e famílias numerosas, entendemos que seria muito mais justo e quantitativo fazermos em função do número de dependentes, ou seja, para que um casal com dois filhos não tem qualquer benefício, faça um casal sem filhos, mas um casal com três filhos já usufrui, digamos, dos 300 kWh para, no fundo, enfim, o alargamento do IVA reduzido, da taxa reduzida. Nós entendemos que se, por exemplo, nós colocássemos um adicional de 50 kWh por cada dependente, pensaria muito mais justo. Ou seja, um casal com dois filhos, em vez de usufruir dos tais 200 kWh, já poderia, por exemplo, usufruir dos 300 kWh, e uma família, agora apelidada as famílias numerosas, que teriam três filhos, já poderiam usufruir de 350 kWh. Eu acho que, do ponto de vista do impacto orçamental, não é nada demais. Acho que era muito mais justo para todas aquelas famílias, para aqueles agregados que têm dois filhos, enfim, não existe qualquer discriminação face aos agregados familiares, por exemplo, a um casal que não tem filhos, e, portanto, daí termos colocado esta, no fundo, esta proposta de alteração, por considerarmos realmente que a mesma será mais justa do ponto de vista social. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Rui Afonso. Apresentou a razão da sua proposta de alteração. Está à discussão. Não havendo pedidos de palavra, passamos à votação. Pergunto, há várias modalidades, podemos, temos que começar, obviamente, pela votação da proposta de alteração, mas relativamente às demais, pode ser a votação em conjunto, portanto, votamos a proposta de alteração e, após essa votação, votaremos as demais. Portanto, começamos com a proposta de alteração do Grupo Parlamentar do Chega de substituição da linha B da verba 2.38 da lista 1, anexo ao Código do IVA. Pergunto quem vota contra. PS. Obviamente, Sr. Deputado Rui Afonso, nós sabemos. Foi para colocar a mesa em teste. Portanto, relativamente à proposta de alteração do Chega, quem vota contra? O PS, o PSD e o LIVRE. Quem se abstém? Não há abstenções. E, portanto, votam a favor a Iniciativa Liberal e o Requerente. E está reprovada a proposta de alteração. E agora, não havendo objeções, colocávamos todos os demais em conjunto. E, portanto, assim sendo, sem separar, do artigo 1º ao artigo 4º, quem vota contra? O PSD. Quem se abstém? O Chega abstém-se. Os demais votam a favor e está concluída a especialidade do Projeto de Lei 132, 16ª Legislatura, 1ª Sessão Legislativa. O ponto número 6 trata-se da discussão e votação do relatório à proposta de lei do Governo, a proposta de lei número 2, 16ª Legislatura, 1ª Sessão Legislativa, altera o Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares, a Lei da Liberdade Religiosa e a Lei que define o Estatuto das Organizações Não-Governamentais de Ambiente, no sentido de aumentar para 1% o limite da consignação pelos contribuintes de receita de IRS a favor de instituições solidárias, religiosas, culturais ou com fins ambientais, cujo relator é o Sr. Deputado Jorge Pinto, e a quem de imediato dou a palavra. Sr. Deputado, faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Tentando ser sintético, acreditando que leram o relatório, o Governo apresentou, no âmbito das suas competências constitucionais e legais, a proposta de lei número 2, que altera o valor que os sujeitos passivos de imposto podem consignar de 0,5% para 1%, assente, por um lado, no relevante papel das entidades fiáveis e na intenção de promover e apoiar as atividades que são por elas desenvolvidas, e, por outro, na liberdade de escolha dos contribuintes sobre o destino de parte dos seus impostos. A iniciativa é assinada pelo Primeiro-Ministro, pelo Ministro de Estado e das Finanças e pelo Ministro dos Assuntos Parlamentares e deu entrada no 9 de maio e baixou à Comissão de Orçamento, Finanças e Administração Pública no dia 14 seguinte. Desde o ano de 2001 que esta possibilidade existe e abrange atualmente as pessoas coletivas de utilidade pública, as instituições dedicadas a fins sociais, religiosos, humanitários, de assistência, culturais, juvenis, desportivos ou ambientais. O Governo refere na sua exposição de motivos que para estas entidades se trata de uma fonte de financiamento relevante, enaltecendo a importância, em particular, das instituições de solidariedade social, atenta à sua experiência, capilaridade e proximidade às populações, das funções exercidas, que são de grande impacto social e complementares à do Estado em áreas de atuação identificadas, prestação de cuidados de saúde, apoio à velhice, promoção da educação e do acesso à cultura. O diploma proposto é constituído por 6 artigos. O primeiro define o seu objeto, aumentar para 1% a consignação de IRS, e identifica os 3 diplomas que pretende alterar. Primeiro, o Código sobre o Rendimento das Pessoas Singulares, Código do IRS, aprovado pelo Decreto-Lei nº 442-A/88, de 30 de novembro, na sua redação atual. O segundo, a Lei nº 35-98, de 18 de julho, na sua redação atual, diploma que define o Estatuto das Organizações Não-Governamentais do Ambiente. E terceiro, a Lei nº 16-2001, de 22 de junho, na sua redação atual, que é a Lei da Liberdade Religiosa. O artigo 2º altera o artigo 152 do Código de IRS, aumentando de 0,5% para 1% a cota do imposto sobre o rendimento das pessoas singulares, que estas podem destinar a uma pessoa coletiva de utilidade pública que desenvolva atividades de natureza e interesse cultural, juvenil ou desportivo. O artigo 3º altera o número 5º do artigo 14 da Lei 35/98 de 18 de julho, na sua redação atual, diploma este que define o estatuto das organizações não-governamentais do ambiente, admitindo que o contribuinte destine 1% do imposto liquidado com base nas declarações anuais para fins ambientais a uma das entidades referidas no artigo 1º, na condição de lhe ter sido atribuído o estatuto de utilidade pública e de entidade ter requerido o respectivo benefício fiscal. O artigo 4º altera os números 4 e 5 do artigo 32º da Lei de Liberdade Religiosa, aprovada pela Lei 16/2001, de 22 de junho, na sua redação atual. O número 4 aumenta de 0,5% para 1% o imposto sobre o rendimento das pessoas singulares, liquidado com base nas declarações anuais que o contribuinte pode destinar a fins religiosos ou de beneficência a uma igreja ou comunidade religiosa radicada no país. O número 6 altera a fórmula utilizada na norma original, sem modificar o seu sentido. De indicará na sua declaração de rendimentos, referindo-se à entidade que o contribuinte visa beneficiar com a consignação, para indicando-a na sua declaração de rendimentos. O artigo 5º defere a entrada em vigor da lei para 1 de setembro. O artigo 6º determina que as alterações introduzidas se aplicam relativamente ao imposto sobre o rendimento das pessoas singulares, liquidado relativamente aos rendimentos auferidos nos anos de 2024 e nos anos seguintes. Não foram solicitados ou recebidos pareceres sobre a iniciativa e manifestando ou abstendo-me de manifestar a minha opinião política relativa a esta proposta de lei, sendo esta, aliás, facultativa nos termos do artigo 137, número 1 do Regimento da Assembleia da República, é este parecer que a proposta de lei número 2/16, a primeira, reúne os requisitos constitucionais e regimentais para ser discutido e votado em plenário. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Pinto. Está, portanto, em discussão o relatório que acaba de apresentar. Sr. Deputado Carlos Pereira, pede a palavra, faça.
Sr. Deputado, Sr. Presidente, só para felicitar o Sr. Deputado Jorge Pinto pelo esforço e pela apresentação do relatório. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. A palavra ao Sr. Deputado Albir Moreira.
Obrigado, também, Sr. Presidente. Era para os mesmos efeitos, para felicitar o Deputado Jorge Pinto pela elaboração do relatório.
Muito obrigado. A palavra também ao Sr. Deputado Rui Afonso, do Grupo Parlamentar de Chega, faça. Sr.
Presidente, na sequência dos meus colegas, também felicito o Deputado Jorge Pinto pela elaboração do relatório e dizer que vamos acompanhar o mesmo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não registro mais nenhum pedido de palavra, pelo que coloco à votação o relatório apresentado. Pergunto quem vota contra, não há. Quem se abstém, não há. Está aprovado por unanimidade. Associo-me aos encómios dirigidos ao relator e agradeço o trabalho desenvolvido. Passamos ao ponto número 7, discussão e votação do relatório da proposta de lei número 4, 16ª Legislatura, primeira sessão legislativa, proposta de lei do Governo, que autoriza o Governo a revogar a contribuição extraordinária sobre os imóveis em alojamento local, bem como a fixação do coeficiente de vetustez aplicável aos estabelecimentos de alojamento local para efeitos de liquidação do imposto municipal sobre imóveis e a eliminar obstáculos fiscais à mobilidade geográfica por motivos laborais, cujo relator é o Sr. Deputado Ricardo Dias Pinto, do Grupo Parlamentar de Chega, a quem de imediato dou a palavra. Sr. Deputado, faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Cabe-me apresentar a esta Comissão o relatório sobre a proposta de lei número 4/16, ao que autoriza o Governo a revogar a contribuição extraordinária sobre os imóveis em alojamento local, bem como a fixação de coeficiente de vetustez aplicável aos estabelecimentos de alojamento local para efeitos de liquidação do imposto municipal sobre imóveis e a eliminar obstáculos fiscais à mobilidade geográfica por motivos laborais. A proposta de lei em análise deu entrada na Assembleia da República no dia 3 de junho de 2024, foi admitida a 5 de junho, baixando à Comissão de Orçamento e Finanças. O Governo visa, pela presente iniciativa, reverter algumas medidas introduzidas pela Lei nº 56/2023, de 6 de outubro, que aprova medidas no âmbito da habitação, procedendo a diversas alterações legislativas, que, segundo defende, são penalizadoras da atividade do alojamento local e limitam os direitos de propriedade, bem como a iniciativa económica privada. Face ao exposto, propõe revogar a contribuição extraordinária sobre o alojamento local, com efeitos a 31 de dezembro de 2023. Revogar a fixação de coeficiente de vetustez aplicável aos estabelecimentos do alojamento local para efeitos de liquidação do IMI, com efeitos a 31 de dezembro de 2023. efetuar diversas alterações ao Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares, com vista a facilitar a mobilidade geográfica. A iniciativa é apresentada pelo Governo no âmbito do seu poder de iniciativa de lei e da sua competência política. Tratando-se de um pedido de autorização legislativa, a proposta de lei define o objeto, o sentido, a extensão e a duração da autorização. Cumpre ainda assinalar que, apesar de se tratar de uma proposta de lei de autorização legislativa, o Governo indica se enquadra a matéria objeto do pedido de autorização. Para efeitos de enquadramento internacional, a legislação comparada apresentada é no âmbito da União Europeia, mais propriamente Espanha e França. Efetuada a pesquisa sobre a mesma base de dados, foram identificados os seguintes antecedentes parlamentares sobre a temática. Projeto de Lei nº 2215, primeira, da IEL, reversão das alterações desproporcionais e persecutórias ao regime do alojamento local no âmbito do pacote Mais Habitação. Proposta de Lei 7115, primeira, do Governo, aprova medidas no âmbito do Plano Internacional de Intervenção, Mais Habitação, que deu Lei 56/2023, de 6 de outubro. Aprova medidas no âmbito da habitação, procedendo a diversas alterações legislativas. O signatário do presente parecer exime-se nesta sede de manifestar a sua opinião sobre a iniciativa em apreço, reservando o seu grupo parlamentar a respectiva posição para o debate em plenário. Face ao exposto no presente relatório quanto à substância do projeto e ao seu enquadramento constitucional, a Comissão de Orçamento e proponho que a Comissão de Orçamento e Finanças que o parecer reúne os requisitos constitucionais e regimentais para a discussão e votação na generalidade em plenário, reservando os grupos parlamentares o seu sentido de voto para debate. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Ricardo Dias Pinto. Está em discussão o relatório que acaba de apresentar. Dou a palavra ao Sr. Deputado Carlos Pereira. Faça
Presidente, não tendo nenhuma motivação especial para felicitar a ideia desta proposta de lei, gostava de felicitar, apesar de tudo, o Sr. Deputado Ricardo Dias Pinto pela elaboração do relatório. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Aldir Moreira, faça favor.
Apenas para felicitar o Sr. Deputado Ricardo Dias Pinto pela elaboração do relatório.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não registro mais nenhum pedido de palavra, pelo que coloco à votação o relatório. Pergunto quem vota contra, não há. Quem se abstém, não há. Está aprovado por unanimidade. Agradeço ao Sr. Deputado Ricardo Dias Pinto e felicito para a aprovação. Portanto, também seguirá os seus trâmites. O ponto número 8 é a discussão e votação do relatório do Projeto de Lei 155, 16ª Legislatura da Primeira Sessão Legislativa do PAN. Clarifica, autonomiza e aumenta o direito de consignação fiscal em sede IRS a favor de associações zoófilas, alterando a Lei 92-95, 12 de setembro, e a Lei 35-98, 18 de julho, cujo deputado é o Sr. Deputado Relator, Sr. Deputado Almir Moreira, perdão, a quem dou a palavra de imediato. Faça.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Portanto, compete-me a mim apresentar este relatório da deputada única representante do Partido Pessoas, Animais e Natureza, que tomou a iniciativa de apresentar à Assembleia da República o Projeto de Lei 155-15, primeira, que clarifica e automatiza e aumenta o direito de consignação fiscal em sede de IRS a favor das associações zoófilas, alterando a Lei 92-95 e a Lei 35-98. A proponente destaca o papel das associações zoófilas no acolhimento, tratamento e recuperação de animais abandonados, bem como no reconhecimento do setor da proteção e bem-estar animal no âmbito da nova Lei-Quadro do Estatuto de Utilidade Pública. Neste sentido, e de maneira a equiparar em termos substantivos estas entidades às organizações não-governamentais de ambiente, a signatária defende a consagração de um regime específico de consignação em sede de IRS a favor das associações zoófilas legalmente constituídas, assim como o aumento da atual consignação de 0,5% para 1%. Adicionalmente, também é proposto que todas as associações zoófilas potencialmente beneficiárias desta criação sejam criadas, seja feito um registro delas a criar pelo ICNF. Apesar de o projeto de lei prever a sua quinta alteração à Lei 92-95, a autora da iniciativa não contempla a respectiva republicação, pelo que é aqui oportuno referir que, caso o legislador assim o entenda, poderá editar uma norma de republicação em respectivo anexo até a votação final global. A nota técnica refere ainda que, em caso de aprovação, esta lei terá efeitos a partir de 1 de setembro de 2024. Portanto, não foram identificados nenhums antecedentes parlamentares, nem foram solicitados nem recebidos pareceres relativos a esta iniciativa. A nota técnica sugere, no entanto, a consulta à Sra. Secretária de Estado de Assuntos Fiscais e ao ICNF e à Autoridade Tributária e Aduaneira. Da minha parte, nesta altura, eximo-me de manifestar qualquer opinião política sobre a iniciativa, reservando para o meu grupo parlamentar esta posição. Posto isto e concluindo, o projeto de lei reúne os requisitos constitucionais e regimentais para ser discutido em plenário, pelo que propõe a sua apreciação e votação. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Almir Moreira. Está em discussão o relatório que acaba de apresentar. A palavra ao Sr. Deputado Rui Afonso, se for.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Apenas para felicitar o Sr. Deputado Almiro Moreira pela apresentação do parecer. Eu só queria deixar aqui um pequeno ponto, não relativamente ao relatório, mas sim relativamente ao projeto. Só uma questão que eu acho que deve haver um lapso, porque no projeto fala, portanto, é um projeto que visa autonomizar e aumentar o direito de consignação fiscal na sociedade de IRS a favor das associações zoófilas, e no texto do projeto fala que, uma vez que através desta medida o empregador reconhece a flexibilidade e a confiança aos seus trabalhadores e dá-lhes autonomia para escolher quando gozar o seu feriado em determinadas condições, evitando que tenham de gastar dias de férias para conseguir fazer as comutamento chamadas pontes. Eu só tenho, pronto, isto consta no texto do projeto de lei. Eu só queria chamar a atenção que deve haver aqui algum lapso que terá de ser corrigido. Obrigado.
Bom, indiciariamente diria que sim, mas obviamente será uma prerrogativa do proponente. As exposições de motivos não são publicadas, portanto, presumo que sejam corrigidas até a tempo e fica o registro e será feito chegar ao proponente o reparo do Sr. Deputado Rui Afonso. Sr. Deputado Carlos Pereira.
Sr. Presidente, era para felicitar o relator, o Sr. Deputado Almir Moreira, deste relatório. Muito obrigado.
Muito obrigado. Não registro mais nenhum pedido de palavra, pelo que pomos à votação o relatório apresentado. Pergunto quem vota contra. Não há. Quem se abstém? Não há. Está aprovado por unanimidade. Felicito o Sr. Deputado Almir Moreira pela apresentação do relatório. Portanto, o reparo não foi feito sobre o relatório, foi feito sobre o texto e, portanto, será seguramente tido em consideração até a momento próprio. O ponto número 9 é discussão e votação do relatório do projeto de lei 156, 16ª legislatura, primeira legislativa do projeto de lei do Chega, que procede ao aumento da consignação de IRS para um conjunto de entidades e procede à inclusão expressa das associações de proteção animal no âmbito das entidades elegíveis, cujo relator é a Sra. Deputada Inês Sousa Real, que, impossibilitada de comparecer à reunião, enviou um mail à mesa solicitando que o mesmo pudesse ser discutido e votado na sua ausência. Ele pode, na exata medida em que, se o Sr. Deputado quiser discutir ou contestar alguma das suas conclusões, terá que ficar para a própria. Não sendo o caso, o Presidente da Comissão assume essa tarefa para referir, uma vez que foi distribuído, as conclusões, ou seja, que o projeto de lei em apreço reúne os requisitos constitucionais, legais e regimentais necessários à sua tramitação para ser discutido e votado na generalidade em plenário da Assembleia da República, pelo que deverá ser remetido a Sua Excelência o par para o devido agendamento. Dispenso, obviamente, os cumprimentos ao apresentante. Eu vi o ar do Sr. Deputado Carlos Pereira e antecipei-me, e assim sendo, ponho à votação o relatório. Pergunto quem vota contra. Não há. Quem se abstém? Não há. Está aprovado por unanimidade e serão transmitidos à Sra. Deputada Relatora os cumprimentos e as felicitações pela aprovação por unanimidade. Ponto 10. Outros assuntos, Sras. e Srs. Deputados. Aliás, como sabem, dois dos senhores deputados que integram esta comissão ausentaram-se para poder comparecer à Conferência de Líderes. que, entre outras coisas, fixaria hoje definitivamente o calendário, até ao final dos trabalhos, antes do final de julho, o que significa que saberei daqui a pouco que se a semana entre 10 e 12, portanto, já haverá as jornadas parlamentares do Partido Socialista dia 8 e 9, e os dias 10, 11 e 12, supostamente, até ao momento, não tinham trabalhos parlamentares. Portanto, o último plenário é no dia 4 e depois o plenário seguinte é no dia 17, com o Estado da Nação. Em função de se confirmar que não há trabalhos parlamentares em termos de plenários, eu tentaria agendar as diversas audições, que nomeadamente uma que tinha ficado alvidrada para ser pós-plenário na primeira semana, não será necessário, se estes dias estiverem livres. Se não estiverem, teremos que fazer o que tínhamos referido, que é na semana anterior, após plenário, pormos algumas, mas, portanto, é só para dar nota desta abertura, na exata medida que, a partir do dia 19, as comissões só reunirão para redações finais. Cumpre-me dar nota aos senhores e senhores deputados que a audição ao Movimento Cultural Terras de Miranda está agendado para a próxima terça-feira de manhã, não de tarde, como inicialmente tinha referido, por impossibilidade do movimento, portanto, às 10 horas de terça-feira, dia 25, último dia em que tínhamos acordado, na exata medida em que o Sr. Ministro está também confirmado para amanhã seguinte, às 9 horas da manhã, só chamava a atenção do horário, 9 horas, porque são, apesar da grelha que tínhamos acordado, é mais extensa do que foi hoje a do senhor Governador. E, portanto, eram estas duas notas, Movimento Cultural Terras de Miranda, terça-feira às 10, o Sr. Ministro de Estado das Finanças, na quarta-feira às 9, e ainda não temos resposta das regimentais que começarão na semana seguinte. Espero que o Sr. Ministro troque. Faz pouco sentido que venha duas semanas sucessivas e, portanto, pelo menos com uma de intervalo, mas eu não tenho a resposta. Portanto, de qualquer maneira, ouviremos presencialmente para a semana e já teremos essa informação. Senhoras e senhores deputados, não tenho mais nenhum ponto.
Presidente, só para fazermos um resumo das audições que estão pendentes até ao momento. Existem algumas...
Existe a da UTAL, nomeadamente. Passou a haver, além das que tinham sido aprovadas do Grupo Parlamentar do CDS, três senhores administradores. Audição presencial, é a NAVE. Sim. Águas de Portugal, Imprensa Nacional Casa da Moeda e NAVE. E há mais. E agora a Associação Salvador também.
Se for possível enviar por e-mail a lista, pelo menos para os coordenadores.
Sim, sim, aos coordenadores, claro. Até porque tem que aferir essas questões. Portanto, talvez não seja possível fazermos todas até antes do intervalo estival, mas vamos tentar marcar a todas e, portanto... Mas faremos essa inventariação e depois transmitiremos aos senhores deputados coordenadores. Ok. Senhores deputados, está concluída a reunião. Muito obrigado.
Muito obrigado.
Bom almoço. Obrigado.